A Associação de Pais Profissionais e Amigos dos Autistas de Brusque, região, elegeu nova diretoria. Nova presidente, a jornalista Guedria Mota, fala em entrevista aqui ao Jornal da Diplomata. Foi realizada na noite do último dia 12 de novembro a Assembleia Extraordinária que elegeu a nova diretoria da Associação de Pais Profissionais e Amigos dos Autistas de Brusque e da região, a AMBA Brusque, para o biênio 2020-2022. Por unanimidade, a jornalista Guedria Mota, mãe de duas crianças com autismo, assumiu a presidência da entidade e tem como vice-presidente a fisioterapeuta Eliane Lana Dutra, também mãe de uma criança com autismo. A AMBA Brusque está presidida, portanto, a partir de agora, no caso eleita, né, a Guedria, que assume nos próximos dias aí a presidência oficialmente. Guedria, bom dia, prazer recebê-la aqui no Jornal da Diplomata. E para você, como é que é, primeiramente, né, chegar à presidência da AMBA, você que participa desse trabalho já há algum tempo e agora assumindo a responsabilidade de estar à frente desse trabalho. Bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes. Então, é com muita gratidão, na verdade, que a gente assume esse trabalho a partir de janeiro de 2020. Também reverenciando as antigas gestões, né, que trouxeram a AMBA até aqui em 6 anos de caminhada. E a gente, então, compôs essa chapa, era a chapa única, até porque o propósito é de continuidade.
Sim.
E aí, com muito respeito, a gente inicia esse trabalho a partir de janeiro de 2020.
Bom, na verdade, a continuidade daquilo que vinha sendo feito é um dos pontos, naturalmente, mas toda a nova diretoria que assume, ela tem também o seu planejamento, ela tem os seus planos, ela tem os seus desejos de colocar em prática. O que que você traria de novo na sua ideia, pelo menos, né, para buscar, tentar colocar em prática a partir de 2020 da associação?
Então, um dos objetivos da AMBA sempre foi a questão de informar, formar e informar famílias, escola, profissionais a respeito do transtorno do espectro autista, que a gente chama de TEA. Então, por conta disso, já há 6 anos é mantida em Brusque, uma vez por ano, a jornada de atualização em TEA, que terá sempre profissionais de renome nacional que discutem esse assunto. Jornada de atualização, porque o que nos move ainda é muito mais perguntas do que respostas.
Sim.
Então, naturalmente, o que a gente sabe sobre autismo, em um ano, depois de 365 dias, já há novidades, porque há pesquisas em todo o mundo sobre isso. Então, a gente vai manter a jornada de atualização, também os encontros periódicos com as famílias que a gente realiza, às vezes com profissionais ou com outras famílias trocando experiências. A natação com o professor Juca, que é o sucesso aí de público. Também a nossa oficina culinária com a Nara e com o Jerônimo, que auxilia muitas crianças com seletividade alimentar. E um dos objetivos é estar avançando em uma oficina de música. Nós temos aí uma parceria prevista com o IFC e talvez uma escolinha de futebol ou uma aula de psicomotricidade, e aí também numa parceria que nós queremos evoluir com o SESC. Só que, no entanto, Sérgio, a nossa principal busca e bandeira e o que a gente vai tentar trabalhar pelos próximos 2 anos é abrir em Brusque, fundar um centro de habilitação para autistas. Uhum. A gente escuta falar de centro de reabilitação, mas na verdade o autista, ele precisa se habilitar, né, desenvolver habilidades que facilitem, né, a sua permanência nesse mundo. A gente escuta muito que o autista, ele prefere estar no mundo dele, e para mim isso é uma grande mentira, né, um mito que se criou, porque ninguém quer estar sozinho. O que existe dentro da vida, né, dentro do contexto de um autista que se isola, são pessoas que não aprenderam a ser ponte para trazer ele para esse mundo. E hoje já existem várias técnicas terapêuticas, né, que possibilitam esse desenvolvimento da criança, do adolescente com autismo. Então, a nossa intenção é estar fundando em Brusque, através de políticas públicas ou mesmo através de incentivos, uhum, fiscais, o nosso centro de habilitação para autistas, né, atendendo aí pelo menos 80 crianças em vulnerabilidade social, com fono, com terapeuta ocupacional, com integração sensorial, psicopedagogas, psicólogas e pedagogas. E também fazendo um trabalho de formação das famílias, né? O autismo, ele é uma condição meio, ele não é uma condição fim. Então, isso significa que, através da intervenção adequada, é possível caminhar dentro do espectro e sair de níveis mais severos para níveis mais leves. E eu te digo isso porque eu já vi acontecer 2 vezes.
Sim.
Na minha família. Primeiro, uhum, com meu sobrinho Gabriel, que você,
sim,
já entrevistou, com 15 uhum anos, que tinha um nível muito severo, muito acentuado de autismo. E com meu filho, que depois de 4, meu filho mais velho, que depois de 4 anos, ele saiu de um autismo moderado, com sinais de severo, e ele chegou no primeiro ano do ensino da educação básica com autismo leve. Então eu já vi isso acontecer por duas vezes, né? E eu lamento muito que nem todas as nossas crianças aqui de Brusque tenham acesso a essa terapia.
Bom, essa questão das informações, Guedria, para repassar isso, porque muitas vezes até certamente pode ter pessoas nos ouvindo nesse momento que têm alguma situação e talvez até nem detectaram ainda essa situação dentro da sua própria casa, né? Essas informações, você acredita que elas ainda deixam a desejar em relação às pessoas saberem lidar com a situação, etc.? Você acha que é necessário efetivamente uma divulgação ainda maior com relação a todos esses aspectos do autismo, o próprio tratamento, a inclusão, por exemplo, da natação, que a nível de Brusque mais recente, né? Me parece esse trabalho de natação que tem sido muito importante para eles, né?
Sim, eu acho que é fundamental a informação, Sérgio. Até a gente escuta muito falar, olha só, mas aumentou o caso de números de autistas. Na verdade, não aumentou. O que está acontecendo é que a família realmente ela tem um acesso a mais informações, né? Os próprios pediatras, porque existem marcos evolutivos. A gente escuta aquela sempre história, não, é o tempo da criança, né? De repente ela não fala, meu sobrinho falou com os 5 anos, era uma história que a gente escutava. E assim, não existe o tempo da criança, existem marcos evolutivos da infância e a gente precisa entendê-los para saber se nosso filho está ou não, né, dentro do que é esperado para a idade, né? Mas o que a família ela pode ficar atenta, e a gente vê assim, eu já cheguei a ver inclusive bebês, né, dentro do espectro com pouco contato visual, com baixa reciprocidade social, né? Inclusive em bebês, né, a partir de 4 meses já é possível estar observando essas características. E aí, de repente, um atraso na fala, eu acho que uma criança que chega aos 2 anos e não fala ou fala pouco, é necessário que a família já acenda ali um sinal amarelo para estar observando essa criança, né? Porque o atraso de fala, ele é muito comum no autismo, né? E sempre em contato também com pediatra, a escola muitas vezes faz esse papel, né? De estar chamando as famílias, porque observa um comportamento atípico. Olha, se eu tenho 19 crianças que se comportam de uma maneira, naturalmente eu vou perceber uma criança que tenha um comportamento atípico. Então a escola também funciona muito bem, né, nesse acesso à informação à família.
A AMA também tem um objetivo, você mencionou no início a questão das políticas públicas, de buscar justamente uma atenção maior, uma assistência maior, principalmente para conseguir fazer com que pessoas de menor poder aquisitivo talvez tenham acesso a essa evolução de acompanhamento, de tratamentos, etc., Guedria?
Sim, Sérgio, até agora nesse último semestre nós vimos que Itajaí aprovou um projeto, né? A AMA de Itajaí aprovou um projeto através de um chamamento público para um atendimento muito parecido com o que a gente planeja fazer aqui em Brusque. E qual que é a justificativa de Itajaí que nos foi apresentada? Que quando há no município alguma criança com o laudo de autismo desassistida dessas terapias que são essenciais para o desenvolvimento, então é dever do município, é um direito dessa criança ter acesso a esse acompanhamento. E a partir disso, então, Itajaí fez um projeto de chamamento público, né, ganhando um valor aí para trabalhar os próximos 6 meses. Eu já estive junto à prefeitura falando sobre isso, me falaram que aqui não é possível, que nem se tem recurso para isso, mas o que não exatamente nos convenceu, né? Nós continuamos acreditando que é possível sim avançar nesse sentido, mas de qualquer forma uma das nossas esperanças agora é que pela primeira vez o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente vai abrir através de edital a possibilidade de uma chancela pública, né? Isso é diferente do valor do FIA, porque o FIA depende da arrecadação de imposto e geralmente o valor aí dividido pelas entidades que apresentam projetos é de R$20.000.
Sim.
E isso é muito pouco para eu trabalhar com uma equipe, né, de saúde e de educação para crianças autistas durante um ano inteiro. Então, a chancela pública, a partir do nosso projeto aprovado, ela nos permite visitar as empresas de lucro real e essa empresa, então, fazer, né, a sua contribuição diretamente, sendo que 20% permanece na conta do CMDCA. Essa é a nossa principal esperança aí para o ano de 2020. Nós sabemos como fazer, sabemos o que é necessário fazer. A AMA recentemente fez uma pesquisa né, onde participaram aí um grupo de quase 200 famílias que têm a sua criança com autismo, e 80% dessas famílias não fazem nenhum tipo de terapia de desenvolvimento da criança.
Quanto por cento?
80%, Sérgio, é um número brutal, sabe? Uhum. É uma estupidez, levando em consideração o benefício que a terapia traz para o desenvolvimento da criança. Hoje em Brusque, no atendimento para autistas, nós temos apenas a APAE, através da clínica Unidunité, que faz um trabalho maravilhoso. Uhum. Né? O trabalho da APAE, ele não é exatamente focado para o desenvolvimento do autismo, eles trabalham o desenvolvimento global da criança, só que há um limite de até 6 anos. A partir dos 6 anos, permanece na APAE só os casos de autismo que são mais severos, geralmente que envolve aí uma deficiência intelectual, alguma síndrome ou comorbidade. Isso significa que os autistas com nível leve ou moderado, eles deixam a APAE, deixam esse serviço que é público e gratuito, a partir dos 6 anos. E a partir daí, ou a família tem dinheiro para pagar uma terapia particular, que é cara, né?
Sim.
Ou então acontece realmente o que a gente viu aí, 80% sem nenhum tipo de terapia, numa época que é extremamente decisiva, que é o primeiro ano da escola.
Certo.
Então, quando a gente investe nisso, principalmente na primeira infância, né, que é uma janela de oportunidades, imagina o quanto que a gente não vai ter de economia no futuro, né? No sentido de escola, né? No sentido de assistência social, de acesso ao mercado de trabalho, porque são pessoas mais autônomas, mais independentes, mais felizes e com qualidade de vida, né? É o que aconteceu com meu sobrinho, que tem 15 anos, que tinha um autismo muito severo e hoje já é palestrante.
Exato, né? Ele esteve aqui conosco.
E isso não é milagre, isso é trabalho, isso é terapia. Ele teve a sorte de ter o laudo com 2 anos e a família trabalhou muito com ele. Então, olha só o quanto que ele caminhou dentro do espectro. E para mim, né, enquanto mãe de 2 crianças com autismo que estão se desenvolvendo muito bem, é uma sensação de impotência olhar para o lado e ver que nem todas as famílias estão tendo também o acesso a esse serviço.
Certo. Guedra, para a gente concluir, como é que funciona a AMA aqui em Brusque, para as pessoas que quiserem mais informações, de repente ter um contato mais direto com vocês, obter informações, até participar talvez de reuniões da AMA, enfim, né, pessoas que estejam envolvidas no sentido de terem talvez uma situação, o mesmo aquelas que não têm, mas sentem no desejo de contribuir, de colaborar de alguma forma com a instituição.
Então, Sérgio, a nossa sede, ela está na rua Ernesto Bianchini, número 34, sala 3, é o edifício Bianchini, do bairro Guarani. Nós não temos atendimento lá diariamente, né? A gente realiza lá apenas reuniões. Nosso próximo encontro vai ser agora no dia 30 de novembro, às 7 da noite, com o Dr. Egon Frantz, né? As famílias podem se inscrever. Ele é um neuropediatra que vai estar falando sobre autismo. Também no dia 14 de dezembro, né, das 8 até o meio-dia, nós estaremos realizando pelas sinaleiras de Brusque e pela primeira vez um pedágio beneficente da AMA, que vai nos auxiliar também, né, com esses projetos a partir de 2020. Nós precisamos também de voluntários para o pedágio, então quem quiser contribuir ou quem quiser mais informações acerca do autismo, da nossa equipe, pode entrar em contato também pelo meu telefone, que é o 99990138, que a gente está sempre disposto a ajudar.
Ok, Guedra, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e que vocês venham conseguir efetivamente colocar em prática os projetos que tem aí à frente da direção da AMA.
Obrigada, Sérgio, obrigada pela oportunidade, e as pessoas podem realmente entrar em contato conosco, porque nós estamos sempre disponíveis e nos alegramos em poder ajudar.
Ok, muito obrigado. Presidente eleita da AMA de Brusque, jornalista Guedra Mota, que falou conosco aqui nesta manhã. É, a diretoria assume em janeiro, mas eles já estão trabalhando, né, junto com a atual diretoria, naturalmente, dando os primeiros encaminhamentos aí para os projetos que tem a partir de 2020.